Olá, ouvinte, você está ouvindo mais um Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br, que se alterna toda semana com o podcast principal, que tem temas. O último foi plágio versus inspiração, então entra aí no YouTube nosso ou Spotify, procura a gente por Jogando Casualmente em qualquer lugar, para você ver a versão em vídeo, caso você esteja ouvindo por outro agregador de podcast. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast no qual eu trago as notícias, melhores notícias da quinzena gamer, e falo de forma simplificada para que todos possam entender, sem complicações, sem usar aqueles termos complicados e tudo mais, para que as pessoas não fiquem confusas, né? Redes sociais, a gente está em tudo quanto é lugar que você imagina, procura por Jogando Casualmente, a gente está no TikTok, Instagram, Twitter, que agora é X, e também no YouTube, caso você queira se inscrever no canal e ouvir por lá. Se você quiser falar comigo, com a minha esposa que grava os podcasts oficiais, temáticos aqui, os primários, né, toda semana, vai lá no t.me/jogandocasualmente e você vai encontrar eu, ela, as pessoas que consomem conteúdo no nosso site jogandocasualmente.com.br e também as pessoas que ouvem nosso podcast. Então todo mundo tá lá, t.me/jogandocasualmente. E se você quiser apoiar a gente financeiramente e continuar fazendo Jogando Casualmente ser o que ele é, vai apoia.se/jogandocasualmente para você participar desse grupo de apoio nosso aí financeiro. E você tem a chance de ganhar até 2 jogos por mês, além de participar do nosso grupo exclusivo do Telegram. Então, mais uma vez, apoia.se/jogandocasualmente para fazer parte disso tudo. E se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito. Se estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aí as 5 estrelinhas de avaliação para a gente conseguir subir no ranking aí e derrubar a concorrência. É sempre bom aparecendo pro pessoal aí que ouve no Spotify. Assim, mais pessoas chegam até nosso podcast, porque o Spotify recomenda. Então, deixa a avaliação aí de 5 estrelinhas. Então, sem mais enrolações, vamos aí pra primeira notícia da quinzena gamer, que infelizmente a gente começou de uma forma meio pesada, porque a Microsoft anunciou 1.900 demissões, e esses cortes afetaram Activision Blizzard e Xbox. Então, o CEO da Microsoft Game, o Phil Spencer, disse que esse corte foi para manter estruturalmente os custos da empresa, né? Foi manter de forma sustentável. Então, eles estão basicamente compensando por aquilo que eles pagaram na compra da Activision Blizzard no ano passado, que foram quase 70 bilhões de dólares. Então, basicamente, essas pessoas estão aí sofrendo as consequências dessa compra gigantesca, que foi bastante caro para a empresa Microsoft, né? Apesar deles serem uma empresa com bolsos bem fundos, pessoas bem ricas, tem que, de certa forma, manter o lucro. E também, né, sempre as pessoas lá de cima vão querer ganhar mais dinheiro às custas das pessoas que estão lá embaixo, os funcionários. Isso é de lei. Então, o corte representou cerca de 8% dos funcionários da divisão geral da empresa, que tem aproximadamente, atualmente, 22 mil contratados. Apesar da baixa, do baixo quadro de colaboradores, a Microsoft garantiu que os investimentos dos segmentos vão seguir normalmente. Eles também estão querendo investir em muitas áreas, além do próprio Xbox e do próprio ecossistema do Xbox e Game Pass e tudo mais. É o que o Phil Spencer vem afirmando ultimamente, em peso, assim, que o Game Pass é basicamente o principal produto deles. Que o Xbox é como se fosse uma coisa secundária hoje em dia para eles, o console por si só. E tiveram muitos rumores essa semana aí, na semana passada, de que a Microsoft vai começar a publicar seus jogos em outras plataformas para conseguir mais, expandir mais os seus horizontes e aumentar esse lucro consequentemente. E mais para frente eu vou falar sobre isso aí com mais profundidade. E fora as demissões também, teve o presidente da Blizzard, Mike Ibarra, ele se demitiu após essas demissões em massas, né, uma forma de meio que conscientizar o que está acontecendo. Então, o Matt Booty, ele vai anunciar um novo executivo para desenvolver na próxima semana. Além do Mike também, que trabalhou mais de 20 anos na Microsoft, o diretor de design da Blizzard, o Alan Aden, também vai tá de saída aí. Ele é um dos cofundadores da empresa, e o Mike Booty afirmou assim que a influência do Alan vai ser ainda mais sentida no futuro dos jogos da marca, porque afinal ele é um dos cofundadores da Blizzard. Então isso quer dizer bastante coisa, né? E o último grande corte do quadro de funcionários da dona do Windows, da Microsoft, foi em janeiro do ano passado e afetou cerca de 10 mil trabalhadores. Mas ultimamente está tendo bastante demissões em massa também no mundo dos games, e de forma geral, muito se especula que isso foi por causa, uma das maiores causas foi o próprio Covid, que expandiu o interesse das pessoas por games nessa época, e depois foi decaindo com o passar do tempo, porque as pessoas começaram a voltar a trabalhar presencialmente nas empresas, e consequentemente o interesse diminuiu um pouco e as pessoas vão sendo afetadas ao longo do tempo. Mas isso é especulação também, tem muitos números que tentam provar isso, mas Não tem não existe um 100% de certeza. Muitas vezes eu vejo empresas usando isso como desculpa. Ah, meu jogo foi adiado, não foi terminado, foi cancelado por causa do Covid. Tem gente usando o Covid como desculpa até hoje, na verdade. Então, é como se eles estivessem já utilizando uma espécie de muleta para as decisões que eles estão tomando. Mas é isso, vamos para a próxima notícia aqui, falar do Coringa da Flórida mais uma vez. Ele desanimou. Não sei se vocês lembram que ele já apareceu por aqui no Notícias Casuais, porque ele queria processar a Rockstar por ter aparecido no trailer do GTA 6. Ele disse que foi sem autorização que a Rockstar utilizou a imagem dele. Mas depois de todo esse bafafá, ele resolveu desistir, porque ele desanimou de processar a Rockstar, porque ele percebeu que não conseguiria ganhar muita coisa com isso. E ele percebeu que não vai conseguir muita coisa com isso, então acabou dando para trás. E ele até publicou um vídeo no TikTok dizendo que não quer realmente processar a Rockstar, mas ele quer falar sobre eles, sobre o assunto, e que adoraria também fazer a voz do personagem GTA 6. Então ele já mudou completamente de ideia em relação ao processo e quer até mesmo ajudar, oferecer a ajuda dele para estrelar o próprio personagem no qual foi inspirado esse personagem do trailer de GTA 6. Lembrando mais uma vez que além de ser Lohan, tentou processar na época a Rockstar por causa da personagem que aparecia no trailer de GTA 5 e tem até no, nos, nas telas de loading do jogo. Só que ela acabou fracassando também e não conseguiu o resultado que ela queria. Então cada vez mais aí se prova difícil conseguir alegar esse tipo de coisa. Que o personagem foi inspirado em mim e por isso eu quero receber os direitos autorais. Ainda mais para uma empresa grande assim. Se torna um pouco mais complicado esse tipo de coisa. Sem falar que ele é uma figura basicamente pública, né? E a Rockstar, por outro lado, nem se pronunciou contra o caso e tudo mais. Mas eles tentaram fazer o personagem de forma bem, assim, similar, para saber que se inspirou nele, mas não igual o suficiente para não dizer, ah, esse é o cara, entende? Eles tentaram. Foi famoso copia, mas não faz igual. Só que é um personagem que se inspira e não que plagia. Vamos dizer assim. E passando para a próxima notícia aqui, a Blizzard acabou cancelando um jogo de sobrevivência depois das demissões em massa que tiveram na Microsoft. Esse jogo, basicamente, ele tinha anunciado uns anos atrás, em janeiro de 2022, ele seria ambientado em um universo totalmente novo, diferente das franquias que já são conhecidas da empresa, como Diablo, Warcraft, Overwatch e afins. Ele tinha o codinome de Odyssey, e tinha essa imagem aqui que você como consegue ver, lembra um pouco vagamente o Warcraft e franquias assim da própria empresa, mas eles afirmam que não tinha ligação nenhuma e eram apenas artes conceituais que foram compartilhadas na época, mas o projeto não teve nem o mesmo nome dele anunciado e só tinha esse codinome de Odyssey. E a descrição era que um lugar cheio de heróis que ainda não conhecemos, histórias ainda a serem contadas e aventuras ainda a serem vividas. Um vasto reino de possibilidades esperando para ser explorado, que era a sinopse oficial do projeto. E o gerente da Blizzard, Matt Booty, que apareceu na outra notícia aqui, disse o seguinte, após a demissão: como parte desse novo foco, a Blizzard encerrou o desenvolvimento do seu projeto de jogo Survival e vai redirecionar algumas pessoas que estavam trabalhando nele para um de vários novos e promissores projetos que a Blizzard tem em fases iniciais de produção. Então essa foi a nota oficial do Xbox aí, assinada pelo próprio Matt Booty. Portanto, o jogo simplesmente vai deixar de existir e essas pessoas vão ser, felizmente, redirecionados para outros projetos, outros produtos que existem, que estão ainda em fases iniciais de produção, estão começando a ser desenvolvido agora, e elas não vão ser demitidas. Vai acontecer essa mudança de setor aí e de jogo também. O que é uma boa, mas mesmo assim não deixa de ser ruim o fato de que foi uma demissão em massa e muita gente sofreu por isso aí. Por conta de, como a Microsoft mais uma vez disse, né, estrutura de custos sustentável para conseguir manter essa estratégia. Então, demitir pessoas para manter a indústria deles ali sustentável, resumindo lucro e mais lucro. E a próxima notícia é muito interessante, porque eu não sei se vocês lembram, no passado, não fazem tanto tempo assim, foi em 2022 mais ou menos, que a Epic Games tentou processar a App Store, por causa da App Store especificamente, porque eles queriam conseguir que as pessoas com que as pessoas comprassem os V-Bucks, as coisas do Fortnite de forma geral, fora da App Store, que pertence à Apple, só que a Apple não tem diretrizes que permitem isso. Nenhuma mudança, nenhuma tecnologia da Apple ali permite com que você faça compras e baixe aplicativos fora da loja da Apple. Só que isso aí veio mudando bastante, e a mudança era especulada já desde a época. E agora as novas regras sobre as quais a Apple precisa se submeter é aplicativos. É a permissão de lançar aplicativos com um catálogo de jogos para streaming globalmente. Então, isso também quem vai levar vantagem com é a Microsoft, porque ela vai poder lançar o Game Pass nos iPhones e iPads também, trazendo esse ecossistema aí em nuvem para plataformas da Apple, porque é uma coisa que não pode. Então, para quem não sabe, até hoje você tem que jogar jogos do Game Pass acessando o navegador e entrando no site do Xbox Cloud Game, o que é muito ruim e também afeta bastante a performance dos jogos. Eu tentei jogar por muito tempo, não é a mesma coisa que você baixar o aplicativo no Android, por exemplo, ou numa TV Samsung, e conseguir jogar diretamente instalado ali. Você tem que acessar o navegador e isso não é a mesma coisa. Sem falar que a imersão não é a mesma, né? Você pode até criar um atalho ali na sua homepage, ali na sua tela inicial do iPhone, mas você vê toda aquela coisa ali do lado, a interface do navegador, tem muitas coisas do navegador que você consegue fazer ainda ali quando você abre dessa forma, e não é nada legal. E não só o Xbox Cloud Gaming vai conseguir levar vantagem com relação a isso, como também o Nvidia GeForce Now, que é o streaming de jogos de PC, que você consegue uma espécie de aluguel na internet, você aluga uma máquina para você jogar os seus jogos que você já tem comprado em várias plataformas, como Steam, Epic Games e esses launchers aí. Então você precisa ter o jogo, você paga esse PC alugado na internet e você consegue jogar com uma qualidade fenomenal. Eu joguei Cyberpunk na época, 2077, no GeForce Now, e foi assim, uma experiência muito boa, incrível. Eu tava muito melhor que o meu PC, porque o meu PC não é... O Cyberpunk na verdade é mal otimizado, mas com o GeForce Now foi possível jogar numa qualidade assim absurda, coisa que eu nunca esperaria de um Cyberpunk da vida. E fora isso também, a gente vai poder passar a instalar aplicativos fora da App Store, que é uma coisa que acontece no Android faz mais de uma década, eu diria. Então, agora quando você conseguir instalar, você baixar um aplicativo, um instalador fora da loja da App Store, você baixa no navegador, por exemplo, um instalável, vai aparecer ali telas como se fosse do Android, avisando do que aquele aplicativo se trata, vai aparecer informações sobre a desenvolvedora do aplicativo e esse tipo de coisa, para você ficar ciente de que você está instalando uma coisa externa à loja e por isso você vai ter que lidar com as consequências daquilo que acontecer com o seu iPhone. Lógico que provavelmente vai existir algumas medidas de segurança para você não ser, sei lá, hackeado, fornecer seus dados, mas é sempre bom você ficar esperto e não baixar qualquer coisa, não instalar qualquer coisa também no seu telefone, ainda mais se você utiliza aplicativos de banco para fazer transferências online e afins, fazer Pix. Então não vai fazendo Pix aí para qualquer chave que aparecer no seu telefone. Por favor, não dê uma dessa. E mais ainda, a mudança vai ter uma mudança por causa de uma novidade anunciada para o iOS 17.4, que agora os desenvolvedores para iOS vão poder utilizar outros motores de desenvolvimento para fazer desenvolvimento para iOS, porque eles precisavam antes, eles eram obrigados a usar o motor de exibição WebKit da Apple. E a partir de março desse ano, vai ser possível utilizar outros motores, e quando um novo iPhone for configurado, outras opções, além do Safari, também vão poder ser instaladas. Então, assim como a Microsoft foi obrigada há uns anos atrás, que você vinha sempre com o Windows, vinha sempre o Microsoft Explorer. Acho que ele é tão antigo já que eu nem lembro o nome do navegador, acho que era Explorer mesmo. E agora é o Edge. Eles foram obrigados a permitir outras opções, você poder baixar Chrome, você poder baixar o Firefox. E esses navegadores alternativos, Safari da vida, Safari não, desculpa, o Opera, o vermelho. Então a Microsoft já foi obrigada a fazer isso e agora vai ser a Apple, a bola da vez, a ser obrigada a mudar as suas políticas, né? Que são, na minha opinião, bem restritas. E te bloqueia de fazer muita coisa. Por isso que eu sou um usuário Android, porque eu gosto mais dessa liberdade em vários aspectos aí. E é isso para essa notícia. Agora vamos aí para os lançamentos da semana. Da semana de 28 de janeiro. Que já se acabou. Mas vale a pena dizer, porque tem muito jogo bacana aqui, exceto um que não sei não, hein. Primeiro, One Punch Man World. Foi lançado no dia 31 de janeiro para plataformas iOS, Android e PC. E esse jogo é de graça, ele vai trazer os principais heróis da saga de One Punch Man, como Saitama, o protagonista careca, o Genos, Speed of Sound Sonic, Mamen Rider e Puri Puri Prisoner. Vai ser um RPG muito similar a clássicos da atualidade, que já são, estão sendo chamados de clássico, que é muito engraçado, como Genshin Impact e Tower of Fantasy. Então, de graça aí para Android, iOS e PC, baixe e registre. Você pode fazer um registro antecipado do games. Ah, é, quem já fez, na verdade, né? O registro antecipado ganhou itens exclusivos, o que normalmente é bacana para quem gosta de cosméticos. O próximo aqui é o Blast Blue Entropy Effect, 31 de janeiro também, isso apenas para PC. Ele ficou em acesso antecipado por muitos meses e vai ser, e finalmente saiu. É um jogo roguelite, um dos jogos mais esperados dos últimos anos, segundo a notícia, né? Ele traz uma jogabilidade em plataforma 2D, na qual cada um dos personagens possui habilidades bem distintas. Então tem um fator replay bem grande por causa desse fator roguelite que tá sempre gerando uma coisa diferente a cada partida que você joga, a cada run, como muitos dizem, que é quando você morre, você volta, é uma run que você gastou, uma, tipo uma corrida, né? Uma espécie de corrida. É, não necessariamente nesse sentido, mas é como se fosse um round, uma sessão que você acabou de gastar ali. Ele tá em pré-venda por 61,11, ou estava, né? Porque ele já foi lançado, na verdade. O próximo é o Jujutsu Kaisen Curse Clash, dia 1 de fevereiro, foi lançado para todas as plataformas, incluindo Switch, mas fora de dispositivos mobile como Android e iOS. Então, PlayStation, Xbox, Switch e PC, ele é basicamente um jogo de arena. Ele se inspira bastante em Naruto, pelo que eu vi nos vídeos. A gente recebeu aqui no Jogando Casualmente, em breve vai ter uma análise aí lançada pelo grande Júlio Pinheiro, no nosso site. Um abraço pro Júlio, que tá sempre jogando os jogos aí e fazendo reviews com maestria. Então, ele é um jogo que te permite colocar, ficar no controle de equipes em combate contra as maldições da Academia Jujutsu. E você também tem habilidades em cada um dos personagens também. O que é interessante porque em Naruto, os jogos de Naruto de luta não tem habilidades únicas, né? Que todos os personagens são famosos, jogou com um, jogou com todos. Então se você consegue jogar com um deles, você já sabe como jogar com todo o elenco porque o grupo de golpes são bem parecidos. Então não tem muita diferença de um personagem para o outro, além das animações e efeitos visuais que você consegue ver no jogo. O jogo também vai sofrer, sofre, né? Já foi lançado, ele sofre modificações nos cenários quando você luta. Então, tipo um Mortal Kombat da vida, um Tekken da vida, que você vai destruindo o cenário, você consegue utilizar o cenário ao seu favor, como o Mortal Kombat mais uma vez, ou DC versus Mortal Kombat, essas coisas assim. Ou o próprio Injustice também, que tem essa mesma pegada. Ele tá com preços a partir de R$ 229,90. O que eu achei um pouquinho salgado, viu? Pra ser bem sincero. O próximo aqui é o famoso e polêmico também, Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Que ele é um dos jogos mais esperados desse ano aí. Chegou pra PC e consoles também. Ele tá tendo bastante nota baixa. A gente recebeu aqui no site. Eu comecei a jogar ele. Não posso emitir muita minha opinião ainda nesse momento. Preciso jogar mais pra poder falar. Mas eu vou dizer mais em breve. Vou fazer até uns vídeos aí. Se você não acompanha a gente nas redes sociais, acompanha lá em Jogando Casualmente. Vai no Instagram, que é a plataforma principal na qual eu publico esses vídeos, falando um pouco sobre os jogos que eu tô jogando. E também um pouco dos aspectos que ele traz com ele também. E o jogo se passa cerca de 5 anos depois de Batman Arkham. Batman Arkham, qual que é isso aí? Tem Arkham City, Arkham Knight, Arkham Asylum. Acho que eles não especificaram muito bem, mas se passa 5 anos depois da franquia, do último jogo da franquia. E você pode jogar com a Arlequina, Pistoleiro, Capitão Boomerang e Tubarão Rei. Você precisa deter o vilão Brainiac, que fez uma lavagem cerebral nos heróis, como o Batman, Flash e Mulher Maravilha. Então eles ficaram do lado do mal. E você aí vai ser o anti-herói, controlando um desses 4 vilões do Esquadrão Suicida. E é isso. O jogo, ele tá sempre, ele tem dependência do online, ele tá 100% do tempo online, então. Portanto, você precisa de internet sempre conectada pra você poder jogar ele, o que é uma grande decepção, na minha opinião. Ele tá custando a partir de R$279, dependendo do valor da edição que você escolher pra ele. Próximo na lista aqui é o Persona 3 Reload, que foi lançado dia 2 de fevereiro. Então ele é uma versão nova do clássico de 2006, então ele não é aquele lá que a gente recebeu há uns anos aí, um ano passado, na verdade, Persona 3 Portable. ele vai ter, ele tem novos gráficos, novo enredo e outros elementos também que torna ele quase um novo jogo completo. E o melhor de tudo é que ele já chegou com legendas em português brasileiro, tanto para diálogos quanto para o menu. Então você que gosta de jogar as coisas com muita conversa, RPGs muito compridos, que não consegue entender o idioma inglês, de forma alguma você agora tem a chance de jogar em português brasileiro, o que para mim é uma maravilha, porque eu sei que muita gente não teve acesso ao inglês e é muito difícil para uma grande parcela da população aprender outro idioma, então você agora tem essa chance aí de conseguir jogar esse RPG super extenso, que não é muito a minha praia, mas respeito quem gosta aí de jogos com bastante conversa. E o jogo tá custando a partir de R$329 e tá disponível no Xbox Game Pass, para quem quiser jogar ele de graça, só que você tem que pagar o serviço, né? Então é de graça para quem paga, como eu sempre falo aqui. E a próxima notícia aqui é sobre o Esquadrão Suicida, mais uma vez, Mate a Liga da Justiça, que foi lançado já. A Warner liberou o título para o game, para quem comprou a versão Deluxe, no dia 29 de janeiro, então vai poder jogar, já podia jogar a partir desse dia, se você tivesse comprado essa edição. E detalhe que ela não mandou para as pessoas, para a imprensa, na verdade, o jogo para fazer review. Então, basicamente, ela queria que as pessoas comprassem meio que no escuro o jogo, sem ter acesso a essas notas e opiniões da mídia especializada. E o lançamento muito polêmico do jogo chegou com uns bugs, principalmente um aí que zera a campanha automaticamente. Então, a Rocksteady, que é a dona do jogo, resolveu de uma forma meio abrupta assim, de desligar os servidores e deixar o jogo completamente offline. Ou seja, as pessoas não conseguiam nem jogar a campanha offline ali. E essa manutenção aconteceu cerca de uma hora depois que o jogo foi liberado para nos primeiros países que receberam o jogo, né? Tem gente que mudou a região para a Austrália para poder ter acesso antecipado ao jogo de forma não 100% genuína. Então, já tiveram esse problema apresentado. E a Rocksteady diz o seguinte no Twitter dela oficial, no X, na verdade, abre aspas, estamos cientes de que vários jogadores estão enfrentando um problema que faz com que ao entrar no jogo pela primeira vez, concluam a história completa. Explicou, né? E para resolver esse problema, realizaremos manutenção nos servidores do jogo. Durante esse período, o jogo será indisponível. Esperamos que isso leve várias horas e será atualizado assim que tivermos mais informações. E, como eu disse, a maior polêmica é que o jogo não tem um modo offline, apesar dele possuir uma campanha que tem um modo história ali, mas você precisa estar sempre com a internet rodando ali online para você conseguir jogar ele de qualquer forma. E quando o servidor dele está desligado, você não consegue jogar mais. Então, um dia, quando esse jogo tiver os servidores completamente desligados, você vai perder acesso completamente a ele, o que é uma grande tristeza. E eu não sou nada a favor desses jogos que dependem 100% da internet. Eu acho ridículo isso aí. Eu acho que jogo que tem campanha offline devia ter uma forma de você jogar sem internet, sem servidor, sem nada. E muitas empresas sequer lançam patches, né, pacotes de atualização depois que fecham os servidores do jogo, para as pessoas poderem usufruir do jogo de forma offline. O que é, novamente, um desastre e uma coisa bem anticonsumidora, na minha opinião. E é isso por essa notícia. Vamos para a próxima aqui. Falar de coisa boa agora, que é o Dragon Ball Sparking Zero. Ou é Sparking Zero? Eu tinha certeza que era Sparking Zero. Não, é Sparking Zero mesmo. Ele vai ter mais de 100 personagens em seu elenco. Ele vai ter, na verdade, vai ter o próprio Goku e Vegeta, lógico, né? E tem a presença confirmada de os primeiros 24 lutadores da lista de seleção de personagens, que são esses aqui da tela, se você estiver vendo a versão em vídeo. Se não tiver e quiser ver, abre aí a tela do seu aplicativo para assistir. E são os seguintes: Goku, da fase Z inicial, do médio, da fase do meio da fase Z, e o Goku também no final da fase Z, Super Saiyajin 1, 2 e 3, tem o Goku Super, tem o Goku Deus, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, muitos Goku, tem o Vegeta com o Scooter, pra ele conseguir ler aquela máquina que ele tem nos óculos, né? Como se fosse uma espécie de óculos, um monóculo, basicamente, pra ele conseguir ler o Ki das pessoas. Tem um Great Ape Vegeta, que é o macaco gigante. Tem o Vegeta do início da série Z, tem o Vegeta da início da série Z Super Saiyajin, Super Vegeta final, o Vegeta do final da série Z, Super Saiyajin 1 e 2, Majin Vegeta, Vegeta Super, Vegeta Super, Super Saiyajin, da Dragon Ball Super, Vegeta Super Deus, Super Deus Saiyajin, E aqui, depois de falar vários Vegeta e Goku, tem o Freeza, o Cell, Majin Buu, Trunks do Futuro, Jiren, Android 17, 18, Yantia e tem Shinhan, que é sempre muito bem-vindo. Então, apesar da Bandai sempre cortar aí os personagens icônicos do seu elenco inicial, o elenco base do jogo, dessa vez parece que eles foram um pouco mais generosos, apesar de ter bastante Goku e Vegeta nessa história, né? Tô muito ansioso pra esse jogo, pra quem não sabe, ele é basicamente uma continuação da série Budokai Tenkaichi, que é aquela que você luta em arenas 3D, voando e tudo mais. Ao contrário do último Dragon Ball, que foi aquele Fighters que eu tenho, que ele é feito pela Arc System. É um jogo de luta 2D. Eu prefiro muito mais o de arena, eu gosto do Fighters também, ele tem o seu próprio charme. Mas eu sou muito mais a favor desse formato aí, porque eu tenho um apreço maior, uma nostalgia e lembranças com esse tipo de jogo. Porque foi o que eu mais joguei na era do PlayStation 2. E PSP também, eu lembro que tinha muito personagem. Tinha até como você baixar uns mods, assim, pra PlayStation 2, que alterava. Colocava personagens que não existia originalmente. Personagens também que nunca entrariam num jogo de outras franquias e tudo mais. Então é um jogo excelente, com uma gama muito grande de personagem. Só que, como eu falei, assim como Naruto, ele é aquele jogo que você joga com um, joga com todos. Então, se você masterizou os comandos com um personagem, você vai saber jogar com qualquer outro personagem. Isso é bom e ruim, depende da sua opinião. E a próxima notícia aqui é explicando um pouco do porquê muitas empresas estão fazendo demissões em massa nesse primeiro mês de 2024. Teve muita empresa, como a Bossa Studios, do Goat Simulator. A Unity também teve bastante, Twitch, Playtika, Discord, Lost Boys Interactive, parte da Embracer Group e muitos mais, como a empresa da Dead by Daylight também, Behavior Interactive, Riot Games também, e a própria Microsoft que a gente falou aqui, People Can Fly. E por que está tendo bastante demissão no mundo dos games? Uma delas, como eu falei, um dos motivos é o Covid em si. Então o mercado está se adequando basicamente, ele deu uma desaquecida depois do Covid ter abaixado e as pessoas voltarem a trabalhar presencialmente, viver as suas vidas um pouco mais normalmente em relação à época do Covid. E isso acabou acarretando muita decisão precipitada das empresas, né, por parte da liderança. Muita empresa contratou um monte de gente assim e começou a demitir um monte de outra gente, de gente do outro lado, porque viu que na hora que o mercado começou a desaquecer, perceberam que não precisava de tantas pessoas assim na equipe, então começaram a cortar todo mundo. Eu já passei por isso, então sei basicamente o que é esse sentimento de ser contratado e depois, por decisão ruim da liderança, ser demitido, né? Então é um problema muito grande. Teve também um aumento da inflação global, que fez com o dinheiro, de forma geral, se tornasse mais caro. Então as coisas começaram a ficar mais caras em todas as partes do mundo, né? Teve também um vazamento recente da Insomniac, que mostrou que, mesmo tendo vendido milhões de cópias de Spider-Man e a sequência dele, que foi lançado ano passado, o estúdio estava sendo pressionado para demitir parte das suas equipes para conseguir equilibrar essas contas aí, porque o jogo foi... É um jogo de grande peso, né? É um jogo AAA, que custa normalmente... Por isso que a gente chama de AAA, porque o orçamento é muito grande, então o custo acaba sendo muito grande. E algumas pessoas acabam sendo cortadas depois que o projeto é terminado, entregue e o lucro é recolhido, né? Já o Japão ficou um pouco mais protegido nesse quesito aí de demissões em massas, porque ele possui leis trabalhistas que tornam muito mais difícil você, e caro também, você fazer demissão de forma geral, especialmente em números massivos, né? Então demissões em massa lá são uma coisa um pouco mais rara de se acontecer. E por fim, para finalizar essa notícia, teve analistas da Games Industry mostrando que o mercado não deve melhorar antes de 2025. E os próximos anos vão ser marcados por muito fechamento de estúdio, o que é muito triste. Porque a competição constante de jogos como serviço é um calendário de lançamentos bastante cheio e conturbado. Muitos títulos vão simplesmente não ser mais lucrativos. Então todo mundo está brigando pelo seu lugar ali no sol e também na biblioteca das pessoas que estão comprando games, né? Então é esperar e torcer para que as coisas melhorem ao longo do tempo e as pessoas não precisem sofrer por causa de decisões, principalmente da liderança, que muitas vezes toma decisões bastante precipitadas. Agora, falando de coisas um pouco mais agradáveis aqui e melhores, o Eric Concerned Ape, o Eric Barone, de forma geral, é o nome dele. Ele é o desenvolvedor por trás de Stardew Valley, é um jogo indie, né? Então ele anunciou que vai chegar a atualização 1.6 do jogo, que vai incluir 3 festivais inéditos, novos itens, diálogos e a introdução de um aguardado modo multiplayer para até 8 pessoas. Eu gosto bastante de Stardew Valley, chega um momento que eu acabei cansando dele, chegou um momento, né? E eu acho que o modo multiplayer dele tem muito que melhorar, porque é aquele famoso jogo no qual você tem o foco single player, e quando você joga online esse jogo, apenas o anfitrião, a pessoa que criou a partida, consegue jogar, salvar todo o progresso, as coisas que foram construídas ali na fazenda e ficar com esse progresso para ele. O restante das pessoas voltam para seus devidos saves, com itens que coletaram durante aquela partida online ali. E tem jogo que nem mesmo você coleta os itens, você é simplesmente um escravo que entrou na partida de alguém, no servidor de alguém, fez tudo ali, ajudou a pessoa, ralou até não querer mais, e depois voltou para sua experiência single player sem nem mesmo ter o personagem que você tinha ali. Eu tô jogando um jogo com a minha esposa chamado Roots of Patchy, que ele é exatamente isso. Ele simula um multiplayer local, só que online. Ele não tem online de verdade. Ele é como se tivesse criado o segundo personagem ali local, que você consegue estar em lugares diferentes no mesmo jogo, né? A tela não é. É como se fosse um jogo da Lego. Você não precisa estar no mesmo local que o seu parceiro. Mas, quando você volta ao seu jogo single player, o personagem não é nem o mesmo mais, nem o save e nem os itens, então. É um jogo que nesse quesito multiplayer deixa bastante a dever. Apesar dele ter crossplay, que é bem legal. Coisa que Stardew Valley não tem até hoje, nem a versão de celular também não tem. Esses updates aí que chegam para console e PC o tempo todo. E essa nova atualização do Stardew Valley também vai ter um pequeno atraso para consoles e dispositivos móveis, ainda mais os dispositivos móveis que vão ficar bem atrás, porque, como eu falei, até hoje não tem nenhum multiplayer no celular, o que é bem triste. E o Eric Baroni falou que na versão 1.6 a ênfase não será apenas em expandir o mapa do jogo, mas sim aumentar a densidade de atividades, o que é uma coisa bem importante, porque chega uma hora nesses jogos de fazenda que não há mais muito o que ser feito. Você fica meio que à mercê do seu próprio progresso. Você chegou tão longe que você acaba parando de ver sentido naquilo, em jogar aquele jogo ali. E também o jogo não. O Eric Baroni tá trabalhando no seu próximo jogo, né? Chama Haunted Chocolatier. É um jogo que foi revelado em 2017 e até hoje não teve uma data de lançamento revelada. Estou ansioso. Espero que seja um jogo bem diferente do Stardew Valley, ou se for parecido, que seja muito melhor, para mostrar o quanto ele evoluiu ao longo desses anos, porque o Stardew Valley foi lançado em 2016, estão quase 10 anos aí no mercado. E agora a gente vai pro resumão do State of Play, que é basicamente a Nintendo Direct, só que da Sony, do PlayStation, que foi passada e transmitida no último dia 31 de janeiro. Então a gente teve bastante anúncio, e também alguns jogos que a gente já sabia que ia sair, como o próprio Helldivers 2, que vai sair para PC e PlayStation 5. Estamos jogando esse jogo aí. Um abraço para a Sony, aliás, brasileira, que mandou o jogo para a gente. Agradeço bastante. Então, em breve, a gente vai estar soltando um review no site, além de alguns vídeos curtos também, se você quiser saber mais sobre o jogo em si. Ele é completamente online, com foco em tiro em terceira pessoa e partidas em equipe. Como eu falei, PC e PlayStation 5. O próximo jogo é o Sonic and Shadow Generations. Ele é um jogo. Ele, na verdade, é um remake barra remaster do jogo que foi lançado uns anos atrás aí, o Sonic Generations, originalmente para Xbox 360, PlayStation 3 e Wii U também. Teve para 3DS também, adicionalmente. E esse jogo vai contar com uma novidade que é o Shadow, que é basicamente o arqui-inimigo, o arquival do Sonic. Ele vai chegar em 2024 e está confirmado para PlayStation 4 e 5. Infelizmente, sem data para os outros consoles aí. Espero que saia para Switch, para Xbox, para PC, que sai para tudo, porque o Sonic Generations é um jogo fenomenal. Tem na retrocompatibilidade do Xbox, então de vez em quando eu jogo ele. É um jogo muito bom até hoje. Diria que o melhor da série Sonic 3D, que a maioria é bem ruim. E daí fica difícil de defender a série por causa disso. Então, recomendado Sonic Generations. Se você não jogou, joga aí de novo para você ir esquentando as suas mãos. Próximo jogo, Dave the Diver. Vai sair pro PlayStation 5. Saiu, na verdade. Não, minto. Vai chegar em abril para PlayStation 5. E vai ter um crossover com Godzilla. Vai chegar em maio. Dave the Diver é um jogo que já está disponível em outras plataformas. Um jogo de basicamente aventura e gerenciamento. Você tem que gerenciar o seu restaurante. E você tem que ir lá embaixo do mar, coletar os recursos para você conseguir fazer os pratos, né? Então é um jogo bem curioso, que chamou minha atenção. Nesse trailer aqui, o David Diver com o Godzilla sai da água aí, que é uma espécie de homenagem a um dos filmes da criatura em questão. Próximo jogo é o V Rising. V Rising é um jogo visto com visão de cima, que parece bastante um Diablo-like. Um jogo de vampiros, que você aparentemente coleta recursos também, você deve poder fazer crafting. Ele vai ganhou um trailer, né, que foi anunciado no State of Play. E vai chegar esse ano ainda, exclusivamente para PlayStation 5. Então o PlayStation 4 ficou de fora, e os outros consoles ainda mais, né. Então ele parece ser bem interessante, um Diablo-like com mecânicas de sobrevivência. Esse é isso que eu tô entendendo aqui do trailer. Vai ser bem curioso e diferente também. Próximo jogo é o Silent Hill Short Message. Ele tá disponível de graça, é basicamente uma homenagem ao PT, que é aquela demo que a Konami tava fazendo com o Kojima na época do PlayStation 4. Então, é uma das demos mais consagradas aí do console. Muita gente vende esse console hoje em dia com essa demo instalada, porque não tem nem como baixar mais, se tornou algo raro. E esse aqui é basicamente uma homenagem a ele. E gratuita, isso que é o melhor. É exclusivo pro PlayStation. E espero que ele saia para os outros consoles para que todo mundo possa jogar. Você consegue iluminar a escuridão pelo jeito com o seu celular. Parece ser bem tenebroso. É um jogo em primeira pessoa. Como eu falei, em homenagem ao já falecido PT. Só de olhar eu já tô ficando com um pouquinho de medo aqui desse trailer. Próximo jogo é o Judas, dos mesmos criadores de BioShock. Então, é um jogo de recheado de mistério e suspense, com perspectiva em primeira pessoa, e você aparentemente pode usar uns poderes também. Parece que Judas é apenas um personagem que você se torna, e não um personagem por si só. É basicamente um nome, né? Que passa de pessoa para pessoa. Ele parece ser bem na vibe de BioShock mesmo, bem futurista. Tem armas de fogo e tem poderes. Vamos ver qual é que é quando for lançado. Próximo é o Metro Awakening. Metro, aquela série já conhecido aí, que você joga nos metrôs, no subterrâneo, na verdade, da Rússia, se eu bem me lembro. Esse jogo me chamou a atenção porque ele é um jogo para VR. Vai sair para PlayStation VR 2, para Meta Quest e para Steam, para você jogar com o VR do PC, que eu não me lembro qual que é, deve ser Oculus Rift, alguma coisa assim, ou Steam VR. Já vai chegar em 2024 e parece ser bem interessante, bem realista também. Fiquei bem curioso, deu até vontade de comprar um Meta Quest. Nunca joguei em VR na vida. Só vi uns vídeos, 360, então fico na curiosidade até hoje para ver como é que é. Próximo jogo que foi anunciado não, mas um trailer recheado de gameplay, foi o Dragon's Dogma 2. Tá parecendo bem bom, parece que você tem uma liberdade bem maior que o primeiro jogo na movimentação e na luta também. Parece que você tem uma agilidade maior em relação ao anterior, que era um pouco mais travado nesse quesito. Vai chegar no dia 22 de março desse ano. A gente também teve o Rise of Ronin, que é um jogo de samurai. Bastante ação, lembra um pouco o Sekiro, mas você parece ser mais. Não foca muito naquela mecânica de parry, né? Que você tem que defender bem no momento em que o personagem te ataca. Parece mais que você consegue ser mais ágil e ser mais reativo nesse jogo do que estratégico, que eu acho bem legal e aprecio bastante também. Tem até uma mecânica bastante parecida com o Sekiro, hein? Você joga um laço assim e vai até o local através desse laço barra chicote. Ele vai chegar no dia 22 de março desse ano e parece bem bacana. Espero que saia para as plataformas depois que deixar de ser exclusivo. Teve Until Dawn, que é um jogo da Supermassive, e vai ser remasterizado. E o lançamento vai ser ainda esse ano. É um jogo um pouco mais antigo já, então vale a pena jogar ele, ao contrário de alguns jogos aí que foi lançado pela Sony recentemente, que eu não sei se vale muito a pena ter tido remaster. Mas gosto é gosto. Próximo jogo é o Death Stranding 2 On the Beach. Não sei o que tem a ver esse nome de On the Beach com o jogo, mas tem um personagem aqui que toca guitarra e solta uns tiros através dessa guitarra. Bem, bem bizarro. Assim como as coisas do Kojima são de forma geral. Além do bebê. Aquele bebê que fica numa espécie de vidro. Eu tô falando muita besteira, provavelmente, porque eu nunca joguei esse jogo. Mas tem esse bebê aí. Vai estar de volta também. E parece que dessa vez o bebê saiu do vidro, hein? Parece que ele tá no colo do personagem aí do Norman Reedus. Vamos ver qual é que é. E por fim, teve um novo jogo de espionagem do Kojima. Ele vai voltar a trabalhar no mundo da espionagem, como ele trabalhava em Metal Gear, né? Agora ele não pode usar mais a série Metal Gear porque pertence à Konami. Mas ele vai trabalhando num novo jogo de espionagem com o codinome Fincente. Está sendo desenvolvido em parceria com a Sony e vai ser uma experiência avançada que mistura videogames e filme. Mais uma vez aí o... Mais uma vez o Kojima embarcando nesse mundo de cutscenes bem longas. Mas é isso. Próxima notícia é só pra dizer que o Final Fantasy VII Rebirth, ele recebeu uma demo gratuita na PlayStation Store, como você deve ter ouvido nos últimos vazamentos, recentemente aí. E você pode baixar desde já e dar uma testada. Tem uma sidequest até mesmo, que você pode transformar os personagens em gráficos do PlayStation 1, o que eu achei bem bacana. Remete bastante àquela época, né? Então, uma coisa bem nostálgica de se ter no jogo. Ele vai ser lançado com dois discos no PlayStation 5, no dia 29 de fevereiro. E essa exclusividade para o console da Sony, para o PlayStation, vai durar pelo menos 3 meses. E provavelmente vai chegar apenas para o PC, não para o Xbox, porque até hoje não chegou para o Xbox, o que é uma pena bem grande. Próxima notícia aqui é que possivelmente a gente vai ter um PS Vita 2. Quem soltou essas informações aí foi o canal Moore's Law is Dead, na verdade. É um canal de tecnologia do YouTube. Ele disse que a Sony está trabalhando em parceria com a AMD. E o PlayStation Vita 2 será equipado com uma APU personalizada com 18 CUs para dar conta de rodar jogos de PlayStation 5 e PlayStation 4 disponível na PlayStation Store. Na verdade, tudo isso aqui é uma teoria, né, pelo canal. Ele deve ter tido acesso a algumas informações um pouco mais privilegiadas, vamos dizer assim. Ele afirmou que o PlayStation 5, teorizou na verdade que o PlayStation 2, PlayStation Vita 2, pode levar um tempo considerável para ver a luz do dia e chegar apenas na geração PlayStation 6. Ah, mas teve uma parte do vídeo em que ele afirma com 100% de certeza que o novo portátil de PlayStation está em desenvolvimento inicial. Embora o primeiro PlayStation Vita não tenha feito tanto sucesso de vendas, mas muito disso se deve às próprias Sony que não investiu muito no console. Até agora a Sony não confirmou nada e isso aí é tudo tem que ser tratado como um rumor, né? Porque foi esse canal aí que compartilhou essas informações, então a gente não sabe com 100% de certeza. Vamos ficar aí esperando e torcendo para que saia mesmo um PlayStation Vita 2, porque o primeiro é bem bacana. E a próxima notícia é sobre os rumores que a Microsoft está com a intenção de lançar os seus jogos em outras plataformas, como o PlayStation Switch, o que muita gente está dizendo que vai ser o fim da marca Xbox, o console vai morrer. Só que isso está sendo cada vez mais reafirmado pelo próprio Phil Spencer, que diz que o tempo todo que o Game Pass é o principal foco da empresa e tudo mais. Então tem jogos aí que estão sendo soltos aí através de rumores, como o Jason Schreier, meu xará. E outros figurões aí da indústria que soltam vazamentos o tempo todo. E esses vazamentos sugerem que nomes como Starfield, Avowed, Perfect Dark, Indiana Jones e o novo Fable. E também Gears of War, eu ouvi falar essa semana. Que eles têm a grande chance de chegar para essas plataformas como PlayStation, principalmente. E Gears of War é um dos jogos que chegaria primeiro para a plataforma da Sony. E muito se especula que o motivo dela estar publicando, a Microsoft estar publicando... querendo publicar esses jogos em outras plataformas, foi porque o número de vendas do Xbox reflete essa estratégia, né? Ele tá caindo cada vez mais, e as pessoas não estão comprando o Xbox, o console, e sim assinando Game Pass, que é o que o Phil Spencer tem dado foco ultimamente. Então, nada mais natural do que isso. Eu não acho que o Xbox vai morrer como marca, mas talvez como console, sim. Mas quem ganha é a gente, que vai ter acesso aos jogos dela em qualquer plataforma que a gente quiser, né? A gente não é investidor, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Só quem está investindo nessas empresas que precisa. Então, o Phil Spencer comentou recentemente aí que vai esclarecer na semana que vem, numa reunião de investidores e uma apresentação também, todos esses rumores que estão tendo sobre o Xbox publicar esses jogos em outras plataformas. Então, vamos esperar para ver aí. E um dos argumentos é que o Sea of Thieves e o Grounded são experiências multiplayer que poderiam receber uma base considerável de jogadores com essa expansão aí de plataformas. O que eu concordo, porque o Sea of Thieves está disponível apenas no PC e no Xbox. E o Grounded, acho que é também nesses dois aí. Então, quanto mais console, mais gente jogando. Assim como o Foam Stars também, que foi lançado recentemente, o Splatoon da Square Enix, que é exclusivo de PlayStation. Portanto, se lançasse para mais plataformas, teria mais pessoas jogando com certeza. Próxima notícia e penúltima para a gente caminhar para o final, os jogos do Game Pass desse mês de fevereiro são os seguintes. Train Sim World, que chegou no dia 7 de fevereiro, vai chegar no dia 7 de fevereiro. Madden NFL 24, que chegou no dia 8 de fevereiro. Ah, o outro também já chegou, já passou fevereiro, dia 7 de fevereiro. Resident Evil 3 Remake, chegou no dia 13 de fevereiro. Ou vai chegar, se você estiver ouvindo isso antes. Pra Little to the Left, no dia 14 de fevereiro. Bloodstained Ritual of the Night, no dia 14. Played Up, no dia 15 de fevereiro. E Return to Grace, 20 de fevereiro. Recomendo altamente você jogar Bloodstained, se você é fã da franquia Castlevania, porque é Castlevania escrito. Ele é se não me engano, ele é do mesmo produtor de Symphony of the Night, o Castlevania. Então eu joguei ele, vale muito a pena. E principalmente a versão de Xbox, porque a de Switch, ela é bastante... recebeu bastante downgrade e a performance deixa a desejar. O outro também é o Resident Evil 3 Remake, que muita gente fala que ele é fraco, que não tem nada a ver com o original. Tudo bem, pode até não ter, mas ele é um jogo muito bom ainda assim. E ele é curtinho pra você terminar também, leva cerca de 3, 4 horas. Acho que ele terminei ele em 4 horas na época. E ele é muito bom, vale a pena experimentar, ainda mais que vai rodar no... dá pra você jogar através do cloud no seu celular, né? Não acho que eu vou dar uma tentadinha aí. E por outro lado, tem uns jogos que vão sair da plataforma no Game Pass no dia 15 de fevereiro, que são Galaxy Civilization 3, de PC, e Opus, Echo of Starsong, que saiu da nuvem, console e PC. Fala pra gente aí se você pretende jogar um desses jogos que eu falei nessa lista. Conta aí. E pra fechar de vez aí, o From Stars, pra PlayStation Plus, Roller Drum e Steel Rising, são os três jogos de fevereiro, que vão sair pra PS Plus, pra quem assina. Tem skins de Fall Guys também, que tem o Ratchet, do Ratchet & Clank, tem o Clank e tem a Aloy, trajes exclusivos pra quem joga no PlayStation. E pra finalizar, a demo grátis de Spider-Man 2, pra quem quer jogar, faz parte daquele programa de Game Trials pra quem assina e tem acesso a essas demos de tempos em tempos, pra poder dar uma testada aí. Eu não acho muito que vale a pena você pagar pra você jogar demo, mas... é isso, né? Você paga um dos benefícios que você tem por fazer parte desse plano de assinatura da Sony. E eu confesso que eu queria muito jogar From Stars pra Xbox, mas infelizmente descobri em última hora que vai ser apenas pra PlayStation, que é um pouco triste, na minha visão. É isso, essa foi a última notícia da Quinzena Gamer. Fala pra mim o que você achou nos comentários. Interage com a gente também no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Eu sempre deixo uma pergunta pra você responder aqui na descrição, só rolar pra baixo que você vai ver. Novamente, se quiser entrar no grupo do Telegram, t.me/jogandocasualmente. E segue a gente também nas redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter. Procura por Jogando Casualmente e você vai nos encontrar lá. E se eu esquecer alguma notícia, fala pra mim aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.